Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Deus é bom em todo o tempo. A palavra de Deus diz que os pensamentos e os caminhos dele são mais altos que o nosso. Isso é maravilhoso, isso é uma boa notícia. Provérbios 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E Ele sempre tem algo melhor. Você pode virar para a pessoa do seu lado e falar assim: ei, Deus sempre tem algo melhor. Amém. Em 2012, eu estou contando essa história porque tem tudo a ver com essa ministração de hoje à noite. Em 2012, eu estava no meu primeiro emprego. Eu acabara de completar 4 anos na escola em que eu estava lecionando, era tudo novo, eu estava super realizada. Tinha feito planos para me aposentar naquele lugar, meu salário era muito bom. A minha filha mais velha, Isabela, tinha bolsa, a localização top, o horário muito legal. Só que naquele ano eu fui mandada embora, e foi de uma maneira muito injusta, muito humilhante. E eu fiquei devastada, tipo assim, eu fiquei frustrada, foi muito ruim para mim. Hoje, olhando para trás, eu vejo como foi bom, porque eu saí de lá com doutorado. Mal eu sabia que todas as experiências eu iria usar no decorrer dos outros anos. Mas enfim, e eu lembro que eu fiquei muito presa àquela situação, e eu decidi sair da área de educação. Então, quando eu saí daquela escola, eu falei: eu não vou lecionar mais, eu não quero saber. Inclusive, eu vou voltar para o turismo, que foi minha primeira graduação. E tentei algo na área do turismo, não abri essa porta nenhuma. E graças a Deus eu tenho amigas que me acompanham na minha jornada, são mulheres de Deus, amigas de verdade, que me ajudam. E uma grande amiga minha, ela é aqui dessa casa, depois de uns anos ela me acompanhou. Eu tava, gente, sério, eu não sei nem como explicar para vocês, foi muito ruim, eu ouvi coisas absurdas ao meu respeito. E eu, né, deixei entrar no meu coração. E aí eu lembro que passaram-se alguns anos, a Bela já estava maiorzinha, nule, bem. E as oportunidades começaram a vir até mim. Eu não estava indo atrás, eu não estava entregando currículo. E um dia essa minha grande amiga me ligou e ela falou: Mara, eu vi aqui na internet uma escola que está precisando de professora. Eu falei: cara, deixa eu te falar, eu não vou voltar para a área de educação, eu não sou uma boa professora. E comecei a falar tudo que eu tinha ouvido naqueles anos, né, daquela primeira escola. E foi muito boa, eu chorei no telefone com ela. Ela conversou comigo, ela me trouxe de volta. Ela falou: cara, eu só lamento por você realmente decidir ficar presa nessa situação, porque eu sei que Deus tem algo para você e você precisa decidir e tal. E nós conversamos. E aí ela falou: por que você não testa? Vai lá, faz a entrevista, estão precisando ver. Aí eu lembro que eu liguei, e assim, o horário que eles queriam não dava para mim, porque eu tinha 3 filhos pequenos e minha mãe que me ajudava. Só que na época minha mãe dirigia um transporte escolar, então no horário ela não ia poder ficar com as crianças. Foi um rolê. E aí eu falei com a minha mãe e com ela, e elas falaram assim: Mara, vai, só faz entrevista, você precisa vencer isso. Eu tava morrendo de medo, né? Porque eu ia dar uma aula experimental e eu não queria enfrentar a sala de aula de novo, toda aquela coisa. E eu lembro que eu fui, e antes de ir, eu liguei pra minha mãe, ela orou comigo, essa minha amiga, e eu falei: olha, já tô falando um negócio aqui, a coordenadora já me falou o horário que ela me quer, e não tem como, então, e eu tentando desistir no meio do caminho. Eu falei: então, acho que é bobeira eu ir. E elas em cima de mim: Mara, fica tranquila. Aí minha mãe, muito sábia, graças a Deus, falou assim: filha, chega para a coordenadora e fala que você só pode ditar o horário. Aí eu falei: ah, até parece, né? Eu que vou ditar o horário para a coordenadora da escola e eles vão fazer do jeito que eu quero. Ela falou: faz isso, calma. Se for de Deus, vai ter esse horário para você. E eu assim: gente, isso não existe, não tem lógica. Fui. Eu lembro da aula experimental, as crianças tudo me olhando. Gente, eu suava frio, me vinha todo aquele sentimento e pensamento e aquelas vozes daquela escola que eu tinha lecionado, e coisas ruins, eu estava muito mal. Mas dei minha aula experimental, foi legal. E na hora que eu saí, ela já me chamou na sala. Ela falou assim: você tá dentro, eu gostei muito, quero você. Aí eu: ah, pois é, mas deixa eu te falar, eu não posso por causa do horário. Aí ela falou assim: você não pode estar aqui a partir da tarde e tal? Eu falei: não, eu só posso desse horário para esse horário. Dei lá a hora para ela, falei: só posso isso por causa de minha mãe, meus filhos. Não tem como nem eu trazer os outros, não tinha idade para entrar na escola. E vocês acreditam que ela falou assim: então qual é o horário que você pode estar aqui? Eu falei: eu só posso dessa hora até essa. A turma é sua. A gente vai dar um jeito aqui no schedule e você vai ficar. Para a glória do Senhor, fiquei mais 4 anos nessa escola, aprendi muito, cresci, foi algo maravilhoso. Mas aonde eu quero chegar? Você vai entender agora. Queria que você abrisse a palavra do Senhor em Eclesiastes 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Então, o tema da minha mensagem hoje é entendendo os tempos. Uma lição que nós podemos tirar de Eclesiastes, que é algo que ficou muito claro para mim, é que nós precisamos ter maturidade, diga maturidade, sabedoria, para que a gente possa lidar com todas as situações e estações das nossas vidas. Só que a gente precisa entender algo que é simples: somente nosso relacionamento com Deus vai nos sustentar a passar por cada uma delas. Amém? E eu vejo, sabe, que muito das armas do diabo, uma delas é isso: nos aprisionar nos tempos, nos prender no velho, para que nós não avancemos, para que nós não entremos em estações novas. Foi o que aconteceu comigo, por isso que eu contei essa história. Eu estava totalmente frustrada, totalmente desenganada, eu mesma não acreditava mais em mim, e eu estava presa numa situação que estava me roubando de algo que estava por vir. E graças a Deus eu tive pessoas do meu lado que falou: cara, levanta a cabeça, algo novo, tenta algo novo, Deus vai abrir outras portas. Então eu quero que você se atente nessa noite para situações, para, sabe, ofensas, sentimentos que estão te prendendo, que muitas vezes você nem está se ligando, mas são coisas que estão te roubando do novo, de uma nova estação que está por vir. Amém? Então o problema não é a gente passar pelas estações dos tempos, porque Deus diz que nós passaríamos. Olha o que ele diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já disse: vocês vão passar por situações adversas, vão passar por complicações, mas tende bom ânimo, eu já venci isso na cruz do Calvário. Mas o diabo não quer, ele quer nos prender, porque ele quer nos roubar do novo. Então a gente precisa decidir, é uma decisão nossa, é uma decisão pessoal, a não ficarmos presos nas estações, presos nas ofensas, presos nas circunstâncias que nos causaram dor, presos nas traições. É uma decisão nossa. Amém? E hoje eu quero falar de um profeta. Ele foi o último dos juízes e o primeiro profeta de Israel, Samuel, que veio de uma forma milagrosa, porque Ana era estéril e Ana clamava por um filho. E Deus se lembrou de Ana, e quando ela estava naquele templo, tanto que Eli pensa que ela está embriagada pela súplica que estava no coração, na alma de Ana, Deus se lembra de Ana. E antes dela saber que ia realmente receber um filho, ela entrega Samuel ao Senhor e ela faz um voto com Deus: se me deres um filho, Senhor, eu o darei a ti. E nós sabemos a história. Então Samuel, ele já veio de uma forma milagrosa, já Samuel estava na jornada dele, amém? Estava cumprindo com aquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. E aí eu quero que você abra em 1 Samuel 8:6. Vamos ver o que vai acontecer na vida de Samuel. Vamos lá. Quando porém disseram, tá? Isso é o povo de Israel falando: dá-nos o rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: atenta a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim. Foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente. Diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. O que está acontecendo aqui? Samuel, ele tinha derramado unção sobre o povo de Israel. Samuel tinha derramado a unção sobre os filhos dele e foi rejeitada a unção. Israel o rejeitou porque ele era velho, rejeitou a Deus. Os filhos de Samuel não seguiram o caminho dele. Então o povo rejeitou os filhos porque eles não tinham legalidade para assumir. E eles pedem um rei, rejeitando a Deus. E vamos para 1 Samuel 9:15. O Gustavo já pregou sobre isso, eu acho interessante. Aqui já está todo um cenário preparado por Deus. Fica comigo. O povo pede um rei. Saul é ungido rei. Desculpa, voltei demais. Volta comigo. Então o povo pede um rei. 1 Samuel 9:15. Saul está lá e as jumentas do pai dele somem. E aí o pai pede para Saul ir atrás. E ele vai atrás. E aí Deus aparece para Samuel: olha, é o seguinte, vai chegar um cara aqui, tal, tal, tal. Ele vai ser o próximo rei de Israel. Unja-o. Já estava tudo arquitetado por Deus. Olha o que diz aqui a palavra: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Então fica comigo. O cenário já está completo. Samuel, seguindo as diretrizes de Deus, encontra com Saul. Ele vai ungir Saul. Amém? Então, as frustrações em relação aos filhos, as frustrações em relação com o povo de Israel, agora está tudo bem, porque agora ele unge Saul e Saul está dando certo. Ele está reinando sobre Israel. E eu vou assim passar em alguns pontos, porque eu não vou me deter mais no que Saul fez, tá? Mas eu quero que você entenda que Saul, ele entristeceu o coração de Deus por vários motivos, mas eu estou listando três aqui. Fica comigo. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Saul se colocou na posição de sacerdote, o qual não era para ele fazer. Então ele peca e entristece o coração de Deus. 1 Samuel 15, 10. Ele salva o rei Amalequita e o melhor dos despojos, enquanto Deus tinha falado para ele que era para acabar com tudo. Então, mais uma vez, ele entristece o coração de Deus. E o terceiro ponto foi quando ele foi consultar uma feiticeira, uma cartomante, que está em 1 Samuel 28, 11, 20. O que acontece quando nós desobedecemos, quando nós agimos pela força do nosso braço, quando nós traçamos os nossos próprios caminhos? A unção, ela vai saindo de nós. A presença, sabe, vai saindo. A gente começa a ficar vazio, se esvaziando. E agora está o versículo chave dessa ministração. Abra aí em 1 Samuel 16:1. Se você esquecer de tudo que eu falar hoje, não esqueça desse versículo e do que nós vamos ver sobre ele agora. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido, providenciei um rei. Eu vou destrinchar com você agora esse versículo para a gente entender melhor. Vamos lá. Até quando o Senhor fala isso? Até quando? Traduzindo, hora de virar a página. Chega, bate a poeira, levanta a sua cabeça. Havendo eu o rejeitado, ou seja, a decisão soberana de Deus sobre um ciclo. Deus falando para Samuel: acabei de encerrar um ciclo, eu já o rejeitei. Para de chorar por ele, tem algo novo vindo. Enche o chifre de azeite e vem. Ou seja, Deus falando para Samuel: prepare-se com uma nova unção, me obedeça, vem, porque algo novo está a caminho. Enviar-te-ei a Jessé, um de seus filhos será o rei. Ou seja, uma nova estação, um homem segundo o meu coração já está a caminho. Amém? Isso para mim, sabe, é o ponto-chave dessa ministração. Porque diante de todo esse cenário, Samuel não estava enxergando o que estava por vir. E é isso que acontece com a gente. A gente fica preso, totalmente acorrentado nas nossas emoções, pensamentos. A gente fica preso e a gente não consegue enxergar que há algo novo, que Davi está se levantando e está vindo. Só que eu sinto, como eu falei hoje de manhã, esse domingo é um domingo de libertação. Deus, ele vai tirar as escamas dos olhos. E eu só oro para que ninguém fique alheio, para não perder o que Deus quer fazer essa noite. Hoje de manhã foi muito bom, sabe? Hoje de manhã foi incrível. E eu sou grata a Deus porque tudo vem dele e volta para ele. E eu queria que você, sabe, ficasse atento para Deus te mostrar o que, que te prende. Tem gente aqui que às vezes só precisa liberar perdão. Para você, às vezes, ah não, mas eu já resolvi. Não, mas Deus vai te falar, você precisa liberar perdão. Tem gente aqui que vai ter que tomar algumas atitudes. Deus vai te mostrar. Amém? E eu oro para que você não perca esse novo ciclo que está começando sobre a sua vida. Então, voltando aqui, Samuel estava sofrendo. Como eu falei, ele tinha derramado a unção sobre os filhos de Israel, foi rejeitado. A unção sobre os filhos dele. Meu Deus, tem coisa pior que um pai, uma mãe ver que os filhos não estão seguindo o caminho. Eu não posso nem imaginar. Mas Samuel passou por isso. Os filhos não seguiram o caminho, foram uma vergonha. Foi rejeitado. E Saul, qual ele estava esperando que desse certo, foi rejeitado. Então Samuel estava realmente sofrendo, e tudo bem. Só que tem um tempo que tem que acabar. Amém? Tem um tempo, cara, eu falei hoje de manhã, quando eu estava escrevendo isso, é como eu visse Deus com aqueles reloginhos redondinhos, sabe, de bolsa. Eu tenho até um, meu tio faleceu e deixou para mim. É massa o relógio. E é pequenininho assim. E é como se eu visse Deus com um relógio e tivesse um botãozinho quando aperta e para. É isso, sabe, tem coisas, tem situações na nossa vida que Deus pega o relógio, ele mostra para você e ele aperta o botão e ele fala: parou, encerrou, acabou. Só que a decisão é nossa. E eu sinto que Deus quer despertar muita gente aqui para tomar uma decisão de viver algo novo. Porque, cara, deixa eu te falar, a gente pode vir os domingos e amém por isso. A gente pode escutar podcast no carro, a gente pode ficar ouvindo e vai para o discipulado. Só que enquanto nós não decidimos de verdade mudarmos a nossa mentalidade, sabe, a nossa conduta de vida, para que haja realmente uma mudança, a gente vai ficar na mesmice. É simplesmente só teoria. E eu sinto que Deus quer levantar, nos levantar para realmente vivermos a prática do evangelho. Amém? Que é salvação, que é cura, que é libertação, que é poder de Deus. Então, tem um tempo de chorar sim, mas tem uma hora que Deus vai falar: levanta sua cabeça e comece a andar para algo novo que eu tenho para sua vida. E olha que interessante, 1 Samuel 16:1. Deus fala para 1 Samuel 16:1. Deus fala para Samuel: enche o chifre, porque eu tenho provido algo. Cara, Deus já proveu para você esse ano. Amém? A provisão vai vir dele. Ele já proveu para você. Você só precisa acreditar. E olha aqui que interessante. Em Filipenses 3, 13 e 14, eu vou voltar depois naquele versículo do chifre. Nós precisamos entender que nós temos mais de Deus adiante de nós. Não é atrás, é adiante de nós. Olha o que diz aqui Filipenses: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, muda a página, vira a página, segue adiante. E avançando para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, Deus precisava que Samuel enchesse o chifre dele com óleo, o óleo é unção, porque algo maior estava por vir sobre a vida dele, sobre Israel. E às vezes a gente pode achar que tudo acabou. Não, cara, acabou meu casamento. Não, acabou minha família. Olha, acabou minha carreira. Como eu falei para vocês aqui, que eu tinha pensado que nunca mais eu voltaria para a área de educação. E graças a Deus, por causa de uma decisão de bater a poeira, sabe? E só acreditar naquilo que Deus achava de mim, não que os outros, eu consegui hoje ter um livro que já saiu, o outro já está a caminho e estou indo para o terceiro. Então, em nome de Jesus, não deixe o diabo te roubar, porque se eu tivesse ficado presa naquela situação, talvez as histórias que Deus me deu, sabe, não teriam vindo. Então, olha só, Deus pediu para que Samuel enchesse o chifre dele. E eu queria falar com vocês rapidamente o que significa o chifre. Vamos lá para 1 Samuel, que está dando luz aqui, desculpa. Vamos lá para Êxodo 38. Olha o que significa chifre na Bíblia. Chifre na Bíblia representa poder, glória, unção. No altar do tabernáculo haviam quatro chifres. O que, que significa isso? Que há poder no nosso sacrifício, há poder no sacrifício, na comunhão com o Cordeiro. Êxodo 27, na mesa do incenso, havia o formato de chifres no altar da adoração. O que, que significa? Há poder na nossa adoração. Sabe, a adoração ela limpa a atmosfera. A adoração ela traz esperança. A adoração ela traz cura. Eu, quando eu estou muito mal, quando eu estou ruim assim, para mim, tá? Eu prefiro ouvir mais músicas. Para mim, assim, eu sinto que eu me conecto mais, assim, com aquilo que Deus está falando comigo naquele momento, através de música. Eu sei que pregações são ótimas, mas para mim eu ponho música. E aquilo começa, sabe, a ferver no meu espírito, no meu interior, quando eu consigo adorar o Senhor. E aí a atmosfera, eu sinto a atmosfera mudando, sabe? Na minha cabeça, literalmente. Então você precisa entender, quando você adora, há poder na unção. Amém? Então o Senhor, Ele nos unge, Ele nos ensina, porque a unção ela quebra todo jugo, a unção nos capacita, a unção nos liberta. 1 João 2,27 diz que a unção que eu recebo dEle permanece em mim, e não tenho necessidade que ninguém me ensine, mas como a unção me ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, assim como ela me ensina, assim eu tenho que permanecer nela. E olha o que Jesus diz em Isaías 61, de 1 a 3, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, aqueles que estão presos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes dê de glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Vocês querem receber uma nova unção hoje? Amém? Há uma unção especial, de verdade. Eu fiquei a semana toda com um sentimento, eu falei aqui hoje, como se fosse aquele tornado, que ele vem assim, como um furacão, assim. A semana toda eu fiquei com isso dentro de mim. Eu sabia que Deus ia virar chaves hoje. Eu sabia que Deus ia tirar escamas. Eu sabia que Deus ia derramar algo novo sobre as nossas vidas hoje. E eu recebi algo hoje de manhã, que eu sei que vai ser um memorial para essa nova estação que eu entro. E eu agradeci a Deus, sabe? Eu fiquei até quieta hoje, o Gustavo viu. Eu falei, cara, eu quero ficar quietinha, porque hoje, literalmente, eu entrei num novo ciclo. E foi aqui, na minha casa, com a família que eu tanto amo. E hoje de manhã eu senti Deus falando, um novo ciclo se abre para você. E eu sei que não é só para mim. Quando nós recebemos aqui, os pastores estão aqui, e nós compartilhamos algo com vocês, com a família, é para todos nós, amém? Então há algo novo vindo sobre a sua vida nessa noite. Voltando para a unção, amém? Que hoje há algo especial dos céus para nossas vidas. A unção ela quebra todo jugo e nos liberta, ela nos capacita. Olha o que diz Salmo 22:10: derrama sobre mim um óleo fresco. Olha Isaías 10:27: e acontecerá naquele dia que a vossa carga será tirada do teu ombro e o jugo será despedaçado pela unção. Se você está pesado hoje, se você sente que há jugo sobre a sua vida, hoje vai ser despedaçado. Amém? Porque a unção ela quebra todo jugo. Tem gente que chegou aqui pesado, mas vai sair leve. Deus não te quer ver pesado. Amém? Você vai sair daqui leve hoje. Marcos 6:13: ungiu muitos enfermos com óleo e os curava. E olha o que a unção, olha o que a unção causa na vida de uma pessoa. Como eu falei, a unção ela quebra o jugo, ela liberta. Sabe, quando você está ungido, você consegue enxergar do jeito que Deus quer que você enxergue. Você, a sua conduta, a sua integridade, ela consegue ser alinhada com os céus. Então a unção ela realmente é aquela purificação, é aquele alinhamento dos céus. Vamos aqui para a palavra do Senhor em Atos. Abre em Atos 16, 25, 28, por favor. Olha o que a unção faz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meu Deus, isso aqui para mim é surreal de verdade. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ele já ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo, ele gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. O Gustavo já pregou várias vezes sobre isso. E nós vemos que aqui a unção de propósito deles era tão forte que eles permaneceram naquela prisão. E sabe o que aconteceu? O carcereiro recebeu Jesus, a família dele foi salva e houve batismo. Meu Deus, isso é lindo demais. Por quê? Porque eles tinham um senso de propósito, eles estavam ali para pregoar, sabe, para proclamar o evangelho, as boas novas de Jesus. Eu estava no carro ontem, eu tinha saído da casa de uma amiga, meus filhos estavam lá. E na hora a gente estava no carro, o Ben do meu lado, a Núlia atrás, e a gente sempre ora, a gente conversa sobre as coisas do alto, é muito legal. Eles perguntam as coisas, a gente debate, daí a gente às vezes briga no meio da conversa, aí a gente volta de novo a ser amigo. E aí eu estava falando com eles, a gente estava cantando uma música, né? Da perseguição, não parou a igreja. E eu senti, eu falei, vou mostrar um vídeo para eles. E peguei, entrei num videozinho que mostra os nossos irmãos cristãos no Coliseu. E eu peguei, mostrei, eu tava dirigindo, eu falei, abre aqui, Ben. O Ben abriu, eu falei, mostra pra Nuli. Gente, eu senti a presença de Deus no carro, mas eles ficaram tão chocados. Eles ficaram olhando o vídeo e os leões vindo, pegando aqueles cristãos. Aí eu vi que a Nuli ficou assim, impactada, sabe? Aí eu comecei a chorar e eu falei, Bem, Nuli, esses homens, sabe, a palavra de Deus diz que a terra não foi digna de receber homens, sabe? E eu comecei a falar para eles, eu falei, nós precisamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos um chamado e um propósito, gente. Não é sentar só na cadeira, é levar as boas novas, trazer libertação aos cativos, trazer esperança aos casamentos que acabaram, os jovens que estão drogados, sabe, as crianças que estão passando por abuso. Nós temos uma voz. Você tem uma voz, amém? E você precisa decidir, porque o fogo de Deus vem sobre nós sim, mas é para que nós venhamos incendiar outros. E eu comecei, sabe, colocar isso no coração dos meus filhos em casa. Isabela, Benjamin, Manoel, e vocês nasceram para viver a vontade de Jesus nessa terra. É isso. Vocês vão fazer a diferença na geração de vocês. Vocês vão ser instrumentos afinados na mão do Senhor. E aquele vídeo, eu vi que impactou bem a Nuli. Eles ficaram olhando e a gente ficou cantando. E foi ótimo, sabe? Porque eu falei, vocês têm uma missão nessa terra. E vocês precisam se posicionar diante de tudo aquilo que Deus fez para a vida de vocês. Amém? Então, Paulo e Silas, eles estavam espiritualmente libertos. Cara, foi abertas as cadeias, que nem o Guga fala. Se você está numa situação como essa, o que você faz? Você corre? Caramba, Deus está me salvando. Eu vou. Não. Eles tinham uma consciência diferente. E eles permaneceram ali, como eu falei, houve salvação. Então a unção, ela realmente, ela muda totalmente a nossa conduta de vida. Vamos para 2 Reis 13, de 20 a 21. A unção era tão poderosa em Eliseu, quero até corrigir isso aqui, hoje de manhã eu errei. Eu falei Elias, eu escrevi errado, mas foi sobre Eliseu. A unção era tão poderosa em Eliseu que o morto caiu em seus ossos e ressuscitou. Tem noção que é isso? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais de Paulo curavam. Já pensou? Uma blusa sua, sei lá, algo seu, e para alguma outra pessoa que não tem condições de chegar onde você está, e daí de repente você recebe a notícia: cara, colocamos seu casaco, ele levantou, colocamos seu casaco, o demônio saiu. Gente, deixa eu falar, isso é para nós hoje. É muito triste a gente ler a palavra e achar que ficou para trás. Eu não quero viver essa vida, eu quero viver os sinais, prodígios e maravilhas, sim, porque Deus diz que nós faríamos obras iguais ou maiores que Ele. Cadê o povo incendiado? O povo que entende que tem poder nas mãos, que é o poder de Jesus. Quando eu li isso aqui, eu fico louca. Eu falo, meu Deus, não ficou lá atrás. É para nós hoje. Sabe, deixa Deus te chacoalhar. Deixa Deus te limpar. Tem pessoas que estão se alimentando do fermento dos fariseus e estão achando que está tudo bem. Não. A religiosidade, ela é muito sutil. Eu sinto que Deus quer quebrar o espírito de religiosidade essa noite. A começar por mim. Teve um dia que eu tava com o Guga no carro, foi bizarro. Gustavo é muito engraçado, ele tira umas pérolas assim. E aí a gente tava no carro e ele falou: amor, deixa eu te mostrar um rap aqui. É um rap. Eu falei, E ele pôs um rap. E beleza, eu tô ouvindo rap forte, a letra forte. Só que de repente, gente, de verdade, esse rapper, ele fala uma frase. Olha a frase do cara: a religião levou a minha fé pro coma. Cara, eu comecei a chorar e os meninos não entendendo nada. Imagina no rap, eu surtando no rap. Aí o Gustavo tava dirigindo, me deixou quieto quando eu tô assim. E eu comecei a chorar, falei: Deus, a religião levou muitas pessoas, a fé das pessoas e esperança pro coma. Cara, você já viu alguém em coma? Terrível. Ela tá ali, mas não tá, ela tá morta. Cara, deixa Deus te ressuscitar essa noite. Deixa Deus trazer uma chama novamente ao seu coração. Amém? Não deixa a religiosidade, o fermento dos fariseus, roubar a tua fé, roubar o amor por Jesus pela cruz. Cara, o que Jesus fez, gente, por nós. Meu Deus, eu sei que pro nosso raciocínio lógico é muito louco. Um Deus que deixou o céu, a sua glória, veio como homem, nasceu como um bebê e passou tudo que ele... É louco, não é, gente? Não é louco, mas é real. Por amor a você, por amor à sua casa, por amor à sua família, Jesus veio. E o que nós estamos fazendo? De verdade, cara, o tempo está passando. Daqui uns anos, talvez, pessoas não estarão aqui mais, porque já estão com 100, amém? Ninguém vai morrer novo. Mas, cara, de verdade, daqui a pouco a gente vai ter pessoas que a gente ama, familiares que já estão quase chegando 100, amém? E vão partir, porque é a lei natural da vida. O tempo não vai parar, porque vai esperar você decidir a viver realmente o melhor dessa terra, ou a entender realmente o que, que a Bíblia representa e significa. Então, em nome de Jesus, para de perder tempo, amém? Eu posso falar disso porque eu perdi muito tempo na minha vida, mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, tantas curas e libertações que me mudaram. E eu olho para trás e falo: para aquele lugar eu não volto nunca mais. Atos 5, 12, 16. A sombra de Pedro simplesmente curava. Cara, isso é muito lindo. Êxodo 34, 29. Era tanta unção no rosto de Moisés que quando Moisés desceu do Sinai com aquelas duas tábuas, ele teve que tampar o rosto, porque o rosto dele resplandecia tanto, era tanto som sobre a vida dele, que não podia se esconder. E agora nós temos o nosso amado, querido Jesus. Eu coloquei só alguns pontos aqui, porque não tem nem como, né? A Bíblia diz que não tem como nem registrar tudo que Jesus fez. Mas olha só, a unção era tanta, a presença de Deus Pai, Deus Espírito Santo era tanta na vida de Jesus, que em João 2 diz que Jesus transforma água em vinho. Mateus 9, Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Marcos 10, Jesus cura os cegos. Mateus 14, Jesus alimenta os 5 mil. Mateus 8, Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. Jesus cura os paralíticos. Jesus liberta as pessoas dos demônios, aleluia. Jesus cura os leprosos. Jesus ressuscita os mortos. E Jesus se ressuscitou, ele se ressuscitou. A morte não pode contê-lo. Nada pode parar. Cadê a Lorena? Quem pode deter meu Senhor? Na Páscoa. Ninguém, nada, ninguém pode deter o Senhor. Mas o diabo, ele é astuto e ele é sutil. E ele não quer que você viva o novo. Então ele vai vir distorcer a sua imagem. Ele vai começar a jogar coisas no seu coração, vai usar pessoas. Ele vai começar a te enfraquecer e a sugar de você a unção e a presença do Pai. Quantos conhecem a história da Hannah Panela aqui? Que bom, ninguém, então vou contar. Foi uma das primeiras histórias, quando eu tinha minha célula, essa foi uma das primeiras histórias que eu contei. O que que acontece? Tinha um cara, conta-se a história que tinha um cara que queria muito comer uma rã. Tem gente que come, né? Tudo bem, eu respeito. E a rã ficava lá perto da casa dele e ele não conseguia pegá-la. E ele falou: cara, eu vou armar uma estratégia aqui. Eu preciso eu ia falar uma palavra difícil, não vou conseguir, então vou usar outra. Eu preciso enganá-la para que ela se sinta confortável e ela venha e eu a pegue. Então, enfim, ele pegou uma panela, encheu de água, água geladinha do jeito que ela gosta, colocou no chão e esperou. Aí ela veio, olhou, opa, uma história, tá, gente? Isso não é verdade. É, esse lugar aqui é legal para mim. E ela entrou dentro da panela. Aí ele pegou a panela com muito cuidado, olhou para Han, olhou para ele, né? E eu imagino a Han olhando assim e pensando: nossa, você é muito legal, né? Você está fazendo um ofurô só para mim. E aí ele vai com muito destreza e ele coloca a panela no fogão, porque desde o começo o intuito dele era cozinhar aquela rã e comer. E a rã tá ali. Só que ela tá no fogão e ela não tá percebendo. Até o momento que, quando ela percebe aquela água já borbulhando, ela vê que ela tá prestes a morrer. Eu até brinquei hoje, falei: poxa, gente, eu tô aqui falando de tudo e agora da rã vocês estão chorando. Mas é brincadeira. O diabo, ele faz isso com a gente, ele é muito sutil. Ele vai nos rondando e aí ele vai nos enfraquecendo. E aí quando você se depara, você fala: meu Deus, agora eu realmente estou uma presa fácil para ele me atacar e acabar com um novo ciclo que eu poderia ter entrado. Porque ele vai te minando, ele vai literalmente drenando a unção. Ele vai tirando a presença. O Gustavo sempre fala isso, eu acho fantástico. O diabo, ele não quer tirar Deus do primeiro lugar da sua vida. Ele só quer que você coloque Deus em segundo. Então, em nome de Jesus, fica atento para aquilo que você está sendo distraído. Porque talvez essa distração que está vindo sobre a sua vida é justamente aquilo que está te sugando e te drenando. E está te roubando. E hoje eu queria, estou terminando, tá, gente? Mas hoje eu queria fazer um paralelo, eu queria fazer uma comparação do touro. Aquele touro enorme que tem aqueles chifres. A gente está falando sobre o chifre hoje à noite, né? Que o chifre significa unção e poder. Alguém já viu uma tourada? É terrível, né? Tem gente que até passa mal. Eu ia até passar um vídeo, mas eu não mandei pessoal da mídia. Mas hoje eu queria que você entendesse como é que o diabo ele age para realmente arrancar a unção e o poder de Jesus sobre a sua vida. Olha só, o touro, antes de ele entrar na tourada, a gente sabe que ele é um animal forte, amém? E aqueles chifres dele matam. Então o que acontece? Pelo menos 24 horas antes de entrar na arena, o touro ele é mantido preso na escuridão. Porque ele, ao soltar ele na luz e com os gritos dos espectadores na arena, vai assustá-lo e vai confundi-lo. Então eu quero que você entenda uma coisa: antes de ele entrar na tourada, naquele desafio, ele já está passando, sendo submetido a situações que estão enfraquecendo ele. Porque, cara, aqueles toureiros não são burros. Eles sabem que se for entrar na arena de igual para igual, ele vai morrer na hora. Porque é uma luta injusta, é ou não é? O touro é mais forte, aqueles chifres matam. O diabo sabe quando você está na posição, quando você está num lugar de humildade, buscando, sabe, poder. Ele sabe que é uma luta injusta, porque Jesus já pisou na cabeça dele. Então o que ele faz? Ele vai te sondando, ele vai te rondando, ele vai te minando. Porque quando ele chegar perto de você, ele só dá uma rasteira e tu cai. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, peço para o Espírito Santo te mostrar o que você precisa consertar na sua vida hoje. Sabe por quê? A conta chega, gente. E não é brincadeira, não. A gente não está brincando aqui. Então, olha o que acontece. Dias antes da tourada, os touros têm jornais molhados, enfiados nos seus ouvidos, para atrapalhar a audição dele. Ou seja, ele fica instável. Ele não consegue ouvir direito, porque já foi danificado ali o ouvido dele. Quantos essa noite aqui não estão ouvindo nada dos céus, não conseguem ouvir? Às vezes tem pessoas que estão falando com você, mas você não está ouvindo. Há uma distorção. Cara, casamentos, eu lembro que eu passei isso com o Gustavo. A gente falava a mesma coisa, mas não se entendia. O que é isso? Que diabo era isso? Às vezes pai com filho, uma distorção. Você fala uma coisa, a pessoa ouve outra. Aí você fala outra coisa, a pessoa entra. Gente, em nome de Jesus, quando você perceber isso, para. Fala: peraí, vamos orar. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aqui nessa conexão aqui que está errado. Amém? Nunca ninguém passou por isso. Você falar um negócio, outra pessoa: ah, tá. Porque lá em casa, às vezes eu falo: Jesus amado, o que está acontecendo? Então, o touro ele já fica confuso. É isso, o diabo vai te confundindo. Ele vai confundindo você para você não saber que está acontecendo, o que, que Deus está falando, não estou ouvindo nada. Olha o que acontece, vaselina esfregada nos olhos dele, para que borre a visão dele. Então os olhos dele ficam embaçados, ele não enxerga direito. Como é que está a sua visão hoje? Será que você está enxergando do jeito que Deus quer que você enxergue? Ou está embaçada? Como é que está a sua visão? Você está conseguindo enxergar? Sabe que Davi está a caminho, que um novo ciclo está vindo sobre a sua vida? Ou você está preso na situação passada que te ofendeu, que te feriu, que te frustrou? Deixa Deus tirar as escamas dos seus olhos essa noite. De verdade. Sabe, deixa Deus mostrar o que Ele tem para a sua vida. Deixa Deus mostrar um novo caminho. Algodão inserido em suas narinas para cortar sua respiração, e agulhas são inseridas em seus órgãos genitais. Ele está sendo submetido totalmente a ficar fraco. A sua mente está bagunçada. E ele entra naquela arena totalmente não sendo ele, não assumindo a posição mesmo dele, assim, de que ele é o mais forte daquele lugar, e que os chifres dele, aqueles chifres, não tem para ninguém. Então ele já entra enfraquecido. E é isso que o diabo faz. Ele nos prende nas trevas. Ele nos deixa confuso, atrapalha a nossa audição, sabe, de ouvir a Deus, atrapalha a nossa visão, bagunça a nossa mente. E talvez você esteja vivendo isso hoje. Mas Deus, Ele quer apertar aquele botãozinho daquele relógio e falar para você, bater a poeira, levantar a sua cabeça, porque um novo ciclo está se iniciando sobre a sua vida hoje. Amém? Deuteronômio 28, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amém. Amém, gente. Há uma unção, algo especial dos céus hoje para essa casa, para a sua vida. Colossenses 2, 13 a 15. Queria chamar o louvor, estou terminando. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando, gente, todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém, gente? Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer ser cheio essa noite? Você quer se posicionar diante dos céus e diante da terra para entrar num novo ciclo? Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou ler um versículo agora para nós terminarmos. Sabe, eu sinto que Deus vai mudar mentalidades hoje aqui nessa noite. Eu tive uma visão no meu espírito como se tivessem pessoas de capacete aqui. Mas esse capacete não é o capacete da salvação não, tá? É algo totalmente demoníaco. E Deus vai te libertar. Que haja libertação de demônios essa noite. Outra coisa. De uma só boca não pode sair bênção e maldição. Cuidado com o que vocês falam, porque a palavra de Deus diz que você fica enredado, preso às tuas palavras. E às vezes as coisas não estão andando bem para você, simplesmente pelas palavras que você tem falado. Então, em nome de Jesus, se arrependa. Tome cuidado para você não tocar na orla do manto do seu irmão. Amém? Se falou, vai, pede perdão. Feche um ciclo na sua vida. O diabo tem roubado muitas pessoas aqui hoje por sua culpa mesmo, por palavras que você tem proferido, você tem julgado, que você tem falado. quase todos os dias, não vou falar que é todos os dias, mas quase todos os dias, eu peço para Deus sondar o meu coração, para ver se há em mim algum caminho mau, para lavar, me lavar e me purificar. E eu falei isso para vocês aqui uma vez que eu preguei sobre a águia. Tem coisas que não são nem coisas assim, ai meu Deus, são coisas normais da vida, que eu vou falar e eu ouço o Espírito Santo falar: não fale. Tem coisas que às vezes vou compartilhar, eu estou no meio da conversa e eu vou assim dar minha opinião e eu escuto o Espírito Santo falar: cala. Literalmente, eu sei que ele é gentil, mas para mim às vezes ele mandou calar a boca, e tudo bem, cala a boca. O Espírito Santo já mandou calar a boca. Beleza, não vou falar a Deus, porque eu sei que se eu falar, alguma coisa vai ficar presa no reino do Espírito e eu não quero ficar presa em nada. Então, em nome de Jesus, eu oro para que Deus levante um povo maduro, sábio, que vai fazer valer a pena o que Cristo passou na cruz, gente. Sabe, um povo incendiado, um povo apaixonado por Jesus, que é o que mais importa, gente. Não é as coisas dessa terra, é a eternidade. Não deixe a religiosidade levar sua fé para o coma. Eu sinto também engraçado que vai, sabe assim, uma transfusão de sangue, vida, o sangue de Jesus e muitos aqui que morreram. Deus vai te tirar do coma hoje. Deixa Deus fazer, gente, sabe? Deixa Deus fazer. Se tiver gente que tem que gritar, pular, fazer alguma coisa para que algo no reino do Espírito aconteça, faça. Amém. Vamos sair da caixinha, em nome de Jesus. Gálatas 5, 16 a 26. Quer sair da prisão? Quer? Quer viver uma vida digna, uma vida íntegra, de acordo com os princípios do reino? Aqui, ó, Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei, e não cumpris a consubstância da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, embulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito, aleluia, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Vocês são de Cristo? Nós somos de Cristo? Precisamos crucificar nossa carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E eu sinto que Deus quer trazer um alinhamento. Isso é bom, gente. Amém? O pai corrige ao filho que? Isso é bom. E eu quero terminar de novo com Filipenses 3, de 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, de tudo que me prende, de tudo que me rouba, de tudo que me paralisa, eu avanço para que estão diante de mim e prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Jesus Cristo. Há um novo tempo para as nossas vidas, há um novo tempo para a igreja do Senhor, há um novo tempo para ir, há um novo tempo para você, para nossas famílias, para os nossos filhos, porque nada parou a marcha da igreja, porque nada parou aqueles homens que a terra não foi digna, sabe, que eles pisassem aqui.